Nós temos um encontro na Semana de Engenharia e Arquitetura no Unicesumar, cujo tema é avaliação e reabilitação das estruturas do Estádio do Maracanã para a Copa do Mundo no ano que vem. Quem vai falar um pouco sobre as obras dos estádios, do Maracanã em especial, e também do Beira-Rio, está trabalhando nela, é o engenheiro civil da Universidade Federal de Goiás, Enio Pazini Figueiredo. Com ele que eu falo agora. Senhor Enio, boa tarde.
Boa tarde.
Senhor, as obras da Copa do Mundo, é claro que estão tomando conta dos meios de comunicação, da mídia, mas são obras de grande porte. Né? A forma como essas obras são conduzidas, que o senhor faça um pouquinho sobre a importância dessas obras e o que é de moderno, avançado nessas estruturas em relação ao que existia, como, por exemplo, o Maracanã, que é uma das obras mais importantes da Copa do ano que vem.
Boa tarde para todos os ouvintes. Realmente, esse tema é de interesse não só da sociedade brasileira, como também da sociedade internacional. Eu tenho tido a oportunidade de estar em outros locais, porque o mundo inteiro está querendo saber como é que estão as obras e os preparativos, tanto para a Copa do Mundo de 2014, como também para as Olimpíadas de 2016. Pessoalmente, eu estou trabalhando e trabalhei em algumas obras para a Copa do Mundo e também para obras das Olimpíadas 2016. Eu acho que nós estamos diante de uma oportunidade, né, técnica, tecnológica, de avançar, em primeiro lugar. Né? Então nós vamos ter um legado, nossa sociedade vai ter um legado, e isso é muito debatido nos meios de comunicação, um legado social muito importante que vai ficar com esses eventos. Agora, do ponto de vista como engenheiro, né, eu diria que nós vamos ter um outro legado, um legado tecnológico que vai se perpetuar no nosso meio técnico, científico. Né? A engenharia nacional ficará com um legado técnico que realmente trará muitos benefícios em termos de qualidade das nossas obras futuras.
Qual é a grande novidade técnica que o senhor apontaria com a construção dos estádios, que pode mais tarde vir a fazer parte do cotidiano das construções civis no país?
Eu acho que planejamento, eu acho que concretos especiais, eu acho que tecnologias de coberturas, impermeabilizações, instalações de comunicação, instalações elétricas, instalações de informática e toda a estrutura, né, a infraestrutura necessária para isso. Isso são as coisas mais importantes que eu acho que estão chamando a atenção e que as obras futuras, as novas obras, terão que assumir. É importante falar que muitas dessas obras são obras sustentáveis. Elas, para obter dinheiro, né, de instituições internacionais ou mesmo nacionais, elas tiveram que ser certificadas ou estão sendo certificadas por organizações internacionais que tratam de sustentabilidade. Portanto, essa prática, né, de obras sustentáveis pode se reproduzir, pode ser copiado pelo meio técnico e certamente bancos e instituições financiadoras poderão exigir, né, de outras obras de porte não tão grande, para essas obras, para que elas também sejam sustentáveis, o que será um grande benefício para a sociedade também.
Quando se fala de planejamento dessas obras, nós temos aquelas velhas polêmicas do cronograma, do tempo de construção. Isso é muito mais uma discussão política ou não? Existem dificuldades para cronogramas dentro de obras desse porte?
Não, veja bem, uma obra de reforma, e aí eu acho que os ouvintes, né, são de diversas áreas do conhecimento, quando a gente faz uma reforma na casa da gente, a gente começa pensando que vai gastar uma certa quantia de dinheiro. Quando essas obras começam a se desenvolver, essa reforma, a gente vai descobrindo coisas novas que não eram de conhecimento até então. Então é normal que em obras de reforma, os custos não representem exatamente aquilo que foi orçado. E isso eu acredito que as pessoas entendem porque já fizeram reformas pessoais. Agora, obras novas não. Obras novas eu acho que nós temos que chegar muito mais perto do orçamento do que se tem chegado. Então nós temos algumas obras que são de reforma, né? Então, por exemplo, o estádio do Maracanã, o estádio do Beira-Rio, o estádio do Castelão, o estádio Mineirão, essas são reformas. E tem outros que são obras novas, né? O estádio de Cuiabá, o estádio de Manaus, o estádio de São Paulo, são obras novas que aí não, aí o orçamento não existe, não deveriam existir surpresas. No que se refere ao tempo, né, no tempo do planejamento da obra, eu falei agora de custo, tempo no planejamento da obra, eu me lembro que quando nós começamos a obra do Maracanã, teve até uma capa de uma revista de grande circulação nacional que colocou que o Maracanã ia terminar em 2000 e, não me lembro a data que colocou, sei lá, 2024, não faz diferença, mas seria terminado, sei lá, 10, 15 anos depois da Copa do Mundo. Por quê? Porque as pessoas pegaram o dinheiro que tinha sido gasto nos 6 primeiros meses e imaginaram que um cronograma de obra é retilíneo, ou seja, se em 6 meses gastou, sei lá, 10% do orçamento total, é uma regrinha de 3, né? Então vai demorar tantos anos para gastar tudo que dizem que custa essa obra. Ou seja, uma previsão de quem não conhece obra, né? A obra não tem uma sequência linear. A obra começa com pouco custo, com poucas pessoas trabalhando, tem um ápice, e aí, às vezes, ela mantém esse ápice até o final da obra. E a gente viu que tivemos a Copa das Confederações em 6 estádios, todos os estádios foram terminados, o entorno desses estádios estão sendo feitos. Agora nós vamos ter outros 6 estádios. Então, muito se fala, mas a verdade é que a Engenharia Nacional, usando um jargão, né, do futebol, matou no peito, chutou e fez o gol e entregou 6 lindos estádios para a sociedade. Né? Isso ainda vai nos orgulhar muito, tenho certeza. E agora tem outros 6 que espero que aconteça da mesma forma, espero que sejam entregues antes da Copa do Mundo, como foi também antes da Copa das Confederações. Ou seja, um ano antes da Copa do Mundo estávamos com os 6 estádios prontos e aptos que estão sendo utilizados aí no Campeonato Brasileiro.
Nós fizemos aqui uma entrevista uma vez com o comentarista esportivo Mauro Pereira, e ele falou assim que no Brasil o preço por assento da Copa do Mundo é o dobro, por exemplo, do que foi gasto na Alemanha ou na África do Sul. Esse tipo de cálculo também cai nessa questão que o senhor fala, de quem não conhece ou não? Realmente a construção de uma Copa do Mundo no Brasil ela é mais cara por outros fatores do que não na África ou na Alemanha? Como é que se explica isso?
Não, primeiro que eu não domino os números. Eu não sei se a nossa Copa do Mundo está sendo mais cara do que na Alemanha e na África do Sul. Até deveria ser mesmo, porque obviamente os custos de qualquer coisa, da mão de obra, dos materiais, eles vão aumentando ao longo dos anos. Né? Outra questão é que nós teremos os estádios mais modernos do mundo, porque assim como na próxima Copa do Mundo, também vão ter estádios mais modernos do que os nossos. Então existe um ganho de tecnologia de 4 em 4 anos e obviamente o custo da mão de obra, dos materiais, etc., eles vão aumentando. Os nossos estádios são maiores do que os estádios. Optou-se por fazer 12 estádios, né? Isso não é comum também em outros, não foi comum em outros países de ter 12 sedes. Essa foi uma decisão política de ter 12 sedes, acredito que seja política, né? Porque não necessitaria talvez de 12. Mas isso acaba sendo importante para os estados que estão construindo, porque passarão a ter uma arena, né, multiuso para os seus estados. Em termos de custo, essa é a minha opinião.
Senhor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O senhor colocou um dado interessante agora no final. O senhor deixou aí uma sugestão de que existe uma quantidade excessiva de estádios, que talvez na opinião técnica do senhor não seria necessário. Politicamente foi resolvido desta forma. Essa quantidade de estádios, que poderia ter sido um número menor, talvez isso prejudique um pouco o investimento em uma obra como essa. Se fosse mais racional e técnico, nós teríamos gastos menores ou investiríamos mais em outras infraestruturas para um evento como esse?
Aí é só a gente pensar. Eu estou pensando como torcedor. Nós, acredito, né, se não me falha a memória, nós temos 8 cabeças de chave, 8 chaves, né? Então, eu, como torcedor, pensando, oito chaves, oito estádios. Assim, eu poderia pensar como já se pensou em outras situações. No caso do Brasil, não sei, né? Talvez porque o futebol tem essa importância tão grande para nós, resolveu-se fazer 12 sedes, onde algumas sedes não vão ter todos os jogos de uma mesma chave. Portanto, alguns estádios receberão menos jogos do que outros. É óbvio que sempre acontecerá isso, mas eu digo dentro da, na primeira fase. Então, poderia-se fazer uma Copa do Mundo e até se poderia fazer com menos do que oito, né? Isso é tudo uma questão de viabilizar. Agora, veja o seguinte, eu moro no estado de Goiás, tem o estado de Serra Dourada, que não é sede para a Copa do Mundo, não é sede da Copa do Mundo. Lá, o estado de Serra Dourada é um estádio lindo, grande, né? Famoso no Brasil, com uma arquitetura linda, e vai ficar muito atrás de outros estádios. Então já existe já um sentimento da sociedade de que ficamos para trás. Ficamos para trás e agora quando que nós vamos ter uma verba para ter uma arena moderna e etc e tal? Vai ser muito difícil. Então foi uma oportunidade, acredito que seja uma oportunidade para os que assim foram contemplados com esses recursos.
Posso fazer uma última pergunta, talvez uma pergunta mais para o torcedor do que para o engenheiro. O senhor construiria, o senhor falou do futebol, a importância que o futebol tem no país, o senhor construiria um estádio na Amazônia?
Alô?
O senhor construiria um estádio na Amazônia?
Eu?
Se o senhor fosse, falando mais pelo torcedor do que pelo engenheiro, o senhor acha necessário, por exemplo, construir um estádio na Amazônia? Praticamente o futebol tem pouca expressão, tem poucos times. O senhor acha que isso foi tecnicamente uma medida interessante, pensando numa obra que deva permanecer aí depois de pronta?
Eu me lembro que quando fizeram, né, como morador de Goiânia, eu pensei assim, para que fazer um estádio, o Mané Garrincha em Brasília, quando aqui nós temos em Goiânia o estádio Serra Dourada, Goiás está na primeira divisão, Brasília não tem time de futebol, para que fazer? Olha, eu queimei minha língua, porque as maiores rendas hoje em dia do Campeonato Brasileiro estão no estádio Mané Garrincha. Porque eles, de uma maneira inteligente, estão fazendo espetáculos lá, não só espetáculos como jogos de futebol, levam o time do Flamengo que enche o estádio para fazer, levam times de São Paulo, ou seja, eu acredito que a gente tem que ser inteligente, né? Inteligente para poder transformar a infraestrutura construída, e aí não estou falando só de estádio de futebol, de tudo. Uma coisa que seja boa para a sociedade e rentável, que possa se manter. Esses estádios que estão sendo feitos necessitarão de importantes recursos para a sua manutenção. Por quê? Porque são estádios modernos, que tem lá uma parte de informática, de comunicação, que são essenciais para esses jogos internacionais e que demandarão, com certeza, recursos significativos para sua manutenção. Como que eles serão mantidos? Esse é um desafio que a sociedade brasileira, ou os governos, têm de maneira inteligente tratar o tema para que eles possam continuar cumprindo com as suas funções para as quais foram construídos, serem arenas multiuso.
Aí o senhor acredita que mesmo na Amazônia é possível fazer com que se aproveite esse estádio, como foi o caso do Mané Garrincha?
Sim, eu acho que a gente com inteligência pode realmente tornar aquela região também, porque se a gente for pensar assim, a gente não vai fazer, né? Agora mesmo me disseram há poucos minutos que Maringá pode ser uma subsede da Copa do Mundo, algo assim, tem algumas estruturas que estão sendo construídas, eu acredito até que eu vá visitar agora à tarde. Se a gente não pensar assim, a gente não desenvolve certas regiões, né? A gente deixa tudo em São Paulo e no Rio de Janeiro, ou Minas Gerais, ou Rio Grande do Sul. Eu acredito que a gente tem que pensar de uma maneira federativa, né? Federativa, senão a gente não consegue um desenvolvimento pleno.
Senhor Enio Pazini, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBL.
Eu que agradeço a oportunidade. E hoje convido todos a participarem do seminário, né, que nós vamos ter na Unicesumar, onde vários temas serão debatidos, entre eles esse tema. Então, convido os ouvintes a participar desse evento ímpar aí na região, que vai tratar de grandes temas da nossa engenharia.
Muito obrigado, senhor Enio. Conversei com o senhor Enio Pazini Figueiredo, que ele é engenheiro civil da Universidade Federal de Goiás, trabalha uma série de obras públicas, entre elas trabalhou na reforma do Maracanã, está trabalhando agora no Beira-Rio, também trabalhou em questões, em obras como o metrô, por exemplo, e ele falou um pouco das obras públicas, da importância dos estádios, como eles foram projetados, inclusive com alguns requisitos de sustentabilidade. O engenheiro Enio Pazini vai fazer uma palestra hoje, cujo tema é avaliação e reabilitação das estruturas do estádio do Maracanã para a Copa do Mundo de 2014. E ele trata também desses temas que discutimos aqui, os custos das obras, planejamento, cronograma, obras, por exemplo, na Amazônia, em Brasília, cujo seu Pazinho disse que é importante uma obra na Amazônia para poder incentivar o desenvolvimento regional.